Estamos então em tempo de informação. Vítor, muito boa tarde.
Uma boa tarde. Politécnico Tomar pode vir a encerrar mais de um quinto dos cursos por falta de inscrições. Lar de São Mateus, na Junceira, celebrou o seu 29º aniversário sobre o signo das dificuldades financeiras. Festival Vens Ouvir, Vens Curtir, em São Pedro, apoia famílias com alimentos e medicamentos. Estamos com a nota do dia hoje com António Ribeiro Mendes.
Em setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. No Centro Histórico, banda de rua, Rini e Bastolini e ainda drama e beiço. Neste verão, Noites à Fresca é na Cidade Templária. Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões do interior durante a tarde, possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoadas nas regiões do interior centro e sul, também durante a tarde, vento fraco superando moderado no interior das regiões norte e centro, terras altas e ainda no litoral. Subida da temperatura. Máximas de 24 graus para Faro, 26 para a Guarda, 28 para o Porto, 30 para Coimbra, Leiria, Castelo Branco e Lisboa, 32 para Santarém e Évora e 34 para Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. A confirmarem-se as disposições do Ministério da Educação e Ciência, o Politécnico de Tomar poderá ver encerrados todos os cursos que têm menos de 10 alunos inscritos ou mesmo nenhum candidato depois de apurados que estão os resultados da primeira fase do concurso nacional de ingresso ao ensino superior. Normalmente, recorde-se, não são autorizados no ano seguinte o funcionamento dos cursos nessa situação. Estão assim em risco os cursos de Engenharia Mecânica e Tecnologias de Informação e Comunicação, ministrados no polo do IPT de Abrantes, que não registaram qualquer candidatura, à semelhança do curso de Engenharia Civil, ministrado no Politécnico de Tomar. Há ainda os casos de Engenharia Química e Bioquímica, com um candidato, o de Contabilidade, com duas candidaturas, e o de Engenharia Eletrotécnica de Computadores, com apenas três candidaturas. Contando presentemente com 15 cursos em funcionamento e onde foram apenas colocados 145 candidatos nesta primeira fase, o Instituto Politécnico de Tomar corre assim o risco de ver fechados mais de um quinto dos seus cursos. Num cenário menos gravoso, está, no entanto, em análise a possibilidade dos cursos nesta situação, que ao nível do país representam já 20% do total, perderem apenas o financiamento estatal. Referir ainda que nesta primeira fase de ingresso ao ensino superior sobraram 332 vagas das 477 inicialmente abertas pelo Politécnico de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Lar de São Mateus, na Junceira, assinalou no último sábado 29 anos de existência. A cerimónia decorreu nas instalações do Lar, numa sessão comemorativa que contou com homenagem a sócios e funcionários que completaram 25 anos de filiação e de atividade, respectivamente. Fernando Ribeiro, presidente da direção do Lar de São Mateus, fez na altura um balanço da atual situação da instituição que, em termos financeiros, acumula já nesta altura um passivo de alguns milhares de euros.
O resultado do exercício deste ano, neste momento, já vai com 3 mil euros negativos. Não é muito, se calhar é para as instituições que lutam com as dificuldades que nós temos, são valores incalculáveis. Também é verdade que neste valor não estão contabilizados valores que obviamente deveriam estar, que são as dívidas de alguns utentes e de familiares de alguns utentes e os calotes, que em tempo de crise são cada vez mais. Quero neste contexto deixar um agradecimento especial à nossa última aquisição, eu aqui tenho que fazer uma menção especial, que é o Dr. António José Moraes, que faça a sua formação jurídica nos tem prestado uma ajuda preciosa para tentar recuperar o que nos é devido não tanto por aqueles que não conseguem pagar, mas mais por aqueles que, fazendo uma vida faustosa, continuam a julgar que a obrigação de tratar dos idosos é nossa e não é deles. Neste, já agora aqui uma pequena ressalva, neste valor que nós referimos há pouco de 3 mil euros negativos, não estão referidos um acordo que nós tivemos recentemente conhecimento, um acordo que foi formado com as organizações, neste caso com a CNIS, e relativamente ao contrato coletivo de trabalho, que vai retroagir pagamentos a janeiro de 2015. Eu sei que se calhar as coisas não conseguem ser de outra maneira, mas garanto-vos que assim não há orçamento que resista. E o orçamento que a gente fez não contemplava isto. Mas mesmo assim nós acreditamos que com boa vontade e com a ajuda de todos vamos conseguir chegar ao fim, vamos conseguir equilibrar os nossos resultados e vamos tentar recuperar estes valores.
Destaque também para a intervenção do Presidente da União de Freguesias de Serra Junceira, Américo Pereira. O autarca lamentou que o setor viva de um conjunto de contradições no momento a que não será alheio o apoio da Segurança Social aos lares, mas também a permissão de funcionamento de casas que aceitam idosos, mas cujo único objetivo, disse, é o lucro.
O que é altamente preocupante é aquilo que eu ouvi há pouco da boca do Sr. Presidente de Direção. É que há pessoas que depositam aqui os seus familiares e se esquecem de pagar. Mas isto é normal. Numa sociedade em decadência como a nossa, isto é normal. Nós temos políticos que se preocupam com o abandono dos animais. E bem, mas esquecem-se das pessoas. Em primeiro lugar, deviam estar as pessoas. Mas não. O que eles procuram fundamentalmente é ter alguma visibilidade e pouco mais. Os lares, como este, têm um conjunto de obrigações. Às vezes é até asfixiante. Em contrapartida, depois, o próprio Estado, que controla e que existe tudo isso, permite a existência dos chamados lares ilegais, não são mais nem menos que alguns espaços, algumas edificações, onde as pessoas são pura e simplesmente armazenadas, sem o mínimo de condições, sem nada. Disse o Sr. Presidente, nós temos agora um reforço de consultas de psicologia. Para esses lares, nem sabe o que é isso. Porquê? Porque os donos desses lares, dessas casas, estão lá para ganhar dinheiro. Aqui, presta-se um serviço, com prejuízo. Nos outros espaços, a linha é meramente comercial.
Encerrar o conjunto de intervenções, as palavras do vereador Hugo Cristóvão, o autarca que tem a seu cargo as questões sociais na Câmara de Tomar, reconheceu que há fatores importantes a considerar, desde logo do facto de que a chamada economia social assumir hoje grande importância no dinamismo económico e na criação de emprego, em particular nas freguesias.
Vivemos, como é costume dizer, há alguns anos, numa época de crise, mas a crise nem sempre é financeira. E às vezes tem a ver com organização, com decisões. Um dos aspectos que o Sr. Presidente de Junta, por exemplo, referiu, a questão dos lares ilegais, é de facto algo muito importante, no mau sentido, para a gestão destes espaços. É, aliás, algo que no âmbito da rede social, com esta instituição e com as demais instituições desta área no nosso concelho, temos detectado como um dos principais problemas, porque efetivamente acaba por desviar para instituições, enfim, para casas com menos qualidades e com menos condições, desviar pessoas que efetivamente, se calhar às vezes, para poupar um pouco, mas se calhar nem tanto assim, acabam por prejudicar efetivamente estes espaços onde há toda uma série de outros serviços que estão à disponibilidade das pessoas e que efetivamente são importantes, é preciso sempre também sublinhar isso, são importantes para o dinamismo da economia. Como já foi referido, esta instituição é uma das principais empregadoras desta união de freguesias e o mesmo acontece na generalidade das outras freguesias, nomeadamente as rurais. Portanto, as instituições da área social são cada vez mais importantíssimas para a economia, importantíssimas para fixar pessoas no território, importantíssimas de facto para criar postos de trabalho e para gerar riqueza. E, portanto, é importante que olhemos para estas instituições assim também. E, por isso, compete, desde logo, às entidades públicas, ao município também, na sua pequena parte, mas nesta área, principalmente à Segurança Social, reconhecer isso mesmo, criar as condições para que estas instituições continuem a desenvolver e a desempenhar esta missão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Mais de 5 meses depois de ter sido apresentada, foi finalmente analisada em reunião de Câmara a proposta do Partido Social Democrata em torno do Imposto Municipal sobre Imóveis. Proposta que acabaria, no entanto, por ser rejeitada pela maioria PS-CDU. Recorde-se que a 30 de março último, os vereadores do PSD expressaram a ideia de que a redução do IMI, no que diz respeito ao Conselho de Tomar, poderia funcionar como incentivo à natalidade e consequente aumento da população do Conselho, com alcance direto para muitas famílias e para o desenvolvimento de Tomar. O documento propunha que fosse feita uma redução de 10% para famílias com um filho, 15% para um casal com dois e 20% para famílias com 3 filhos. Justificando a rejeição da proposta do Imposto Municipal sobre Imóveis, o vereador da CDU, Bruno Graça, classificou a medida de grande hipocrisia política e recordava que a legislação que está na base da referida proposta vai levar a que cada concelho acabe por ter a sua própria fiscalidade.
Esta legislação aprovada pela maioria PSD-CDS na Assembleia da República, que prevê que os munícipes possam, mediante liberação da Assembleia Municipal, reduzir a taxa de IMI a aplicar aos seus munícipes, consoante o número de filhos a cargo, é uma medida de uma grande hipocrisia política. E é-o porque trata-se de uma medida que é avançada por um governo que aumenta brutalmente a carga fiscal sobre as famílias e atira para as câmaras a responsabilidade de compensar essas mesmas famílias. A CDU defende a desonorização do IMI através de uma alteração global do respectivo código, bem como uma alteração ao regime das finanças locais, com o reforço da participação das autarquias nos impostos do Estado. Trata-se de aliviar o peso fiscal sobre as famílias, de assegurar uma justa repartição dos recursos públicos entre a administração central e local, rejeitando simultaneamente qualquer modelo de fiscalidade local. É evidente que estas medidas que o Governo vem tomando de transferir para as autarquias estas possibilidades, estas benesses de assumir a responsabilidade daquilo que ele de mau manda cá para fora e que depois diz às autarquias, agora compensem, agora têm aqui uma possibilidade de compensar, isto leva, se a fiscalidade local for, digamos, implementada e seguida a nível do país, leva que cada concelho vai ter, de facto, uma fiscalidade. E isto é completamente inconstitucional, é contra os interesses e contra a homogeneidade e a coesão do próprio população e do próprio território nacional.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O movimento pelo TES, ProTES, veio a público propor que os candidatos a deputados às eleições legislativas, que se realizam a 4 de outubro, se comprometam desde já, através de uma carta de compromisso, com um conjunto de reivindicações e medidas que visam proteger o Rio Tejo e garantir a todos os níveis a sua sustentabilidade futura. Entre as medidas de compromisso estão a necessidade de uma gestão sustentável da bacia hidrográfica do Tejo e o cumprimento da Diretiva Quadro da Água, ou seja, a garantia de um bom estado das águas do Tejo, o estabelecimento e quantificação de um regime de caudais ambientais diários, semanais e mensais, refletidos nos planos da bacia hidrográfica do Tejo, em Espanha e em Portugal, que permitam o bom funcionamento dos ecossistemas ligados ao rio. O movimento pelo Tejo, ProTejo, quer ainda que os candidatos a deputados se comprometam com a recusa dos transvases do Tejo e o apoio à investigação de alternativas sustentáveis, baseadas no uso eficiente da água, a concessão de um projeto com vista ao desassoreamento do rio Tejo e à sua navegabilidade, e a garantia da qualidade e quantidade da água do Rio Tejo e dos seus afluentes, no sentido de garantir os diversos usos. A proposta não esquece também a necessidade de uma ação rigorosa e consequente contra a poluição, crescente e contínua, que cada vez mais devasta o Rio Tejo e os seus afluentes, e a realização de ações para ajudar a restaurar o sistema fluvial natural e o seu ambiente, a par da valorização e promoção da entidade cultural e social das populações ribeirinhas do Tejo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo quer proceder à renovação tecnológica urgente dos seus equipamentos. Esta necessidade foi expressa pelo Presidente da Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo na última quarta-feira, quando a abertura do novo serviço de nefrologia que ocorreu em Torres Novas. Como referia na ocasião Carlos Andrade Costa, o parque tecnológico está, em muitos casos, há largos anos a necessitar de ser substituído. Um processo que vai ser alvo de um programa que a administração espera iniciar em breve.
É neste âmbito também que temos vindo a sentir toda a compreensão para o início de um programa de renovação do parque tecnológico existente. Quer no que se refere a equipamentos para diagnóstico, quer no que se refere a equipamentos para tratamento clínico. Muitos equipamentos atingiram há largos anos um tempo de intenso funcionamento que recomendava o começo do equacionar da respectiva substituição. No futuro próximo, procurar-se-á desenvolver as condições para o início da renovação de equipamentos diretamente afetos a estas mesmas funções de diagnóstico e de tratamento, começando-se esse mesmo programa por renovar equipamentos nas áreas de anestesiologia, imagiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, pneumologia e urologia. Certamente que outras especialidades e ao seu tempo se seguirão. Programa de renovação de equipamentos que se procurará que seja apoiado financeiramente pelo Programa 2020. A concretização de um plano de renovação tecnológica constituirá um elemento adicional a juntar às condições de atratividade para os novos profissionais, muito em especial de médicos. Mas também com o apoio desejável do Programa 2020, temos vindo a trabalhar com a nossa Administração Regional de Saúde no sentido da concretização do projeto de qualificação das instalações do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico deste Centro Hospitalar e no sentido de, também por essa via, se poder confluir para o aumento da diferenciação das competências clínicas em emergência e urgência hospitalar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está praticamente concluído o levantamento das famílias que na freguesia de São Pedro vão ser alvo do apoio com alimentos e medicamentos no âmbito da Bolsa Vens Ouvir, Vens Curtir. A iniciativa resulta das verbas conseguidas com a realização do festival, com o mesmo nome, que se realiza todos os anos em São Pedro e terá dentro de dias a realização da sua quinta edição. O evento vai decorrer nos dias 18, 19 e 20 deste mês de setembro e, como sempre, as receitas obtidas com o festival são para entregar, em forma de donativo, associações da freguesia e também para as bolsas, para a bolsa do próximo ano. Disso mesmo deu conta Ricardo Barros, da organização do festival, que lembra que a edição anterior registou um lucro de 5 mil euros.
Relativamente ainda aos lucros do ano passado e conforme os objetivos que nós traçámos o ano anterior, parte deste dinheiro será para a sustentabilidade do evento, ou seja, parte destes lucros nós vamos transferi-los como apoio nas contas para o evento deste ano, porque se não fosse assim era quase impossível nós começarmos este evento do zero. E depois, a outra parte dos lucros, como também já vem sendo habitual, nós iremos distribuí-los pelas associações e por algumas instituições aqui da freguesia. O que nós iremos também fazer, isso já aconteceu já há 2 anos, é vamos continuar a alimentar, portanto, a nossa bolsa Vens Ouvir ou Vens Curtir, que consiste numa bolsa de alimentos e de medicamentos para pessoas mais necessitadas. Já começámos a trabalhar, porque antes de distribuir a bolsa de medicamentos e de alimentos, nós temos que fazer uma identificação das pessoas, não é? E esse trabalho neste momento está praticamente concluído e nós, entretanto, até à próxima edição, portanto, até setembro, iremos começar então a distribuir, que são cerca de 15 cabazes, que acompanhando estes cartazes iremos ter também o programa de farmácia. Este programa de farmácia vai consistir no quê? Nessas 15 agregados familiares que nós neste momento estamos a identificar, nós vamos criar uma conta corrente na farmácia de 20 euros, não é? 25 euros, aliás, e onde essa conta corrente, cada um desses agregados familiares poderá ir à farmácia, identificando-se e, obviamente, usufruindo, portanto, desses 25 euros em compras, portanto, na farmácia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho, com a habitual nota do dia hoje, com António Ribeiro Mendes.
No regresso das notas do dia à Rádio Hertz, aproveito para cumprimentar a Rádio Hertz e todos os ouvintes. Nesta nota do dia de segunda-feira, dia 7 de 9 de 2015, vamos falar do aumento da esperança de vida da população portuguesa, consequência também do desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, colocando em cima da mesa questões como o envelhecimento ativo e saudável dos nossos idosos. Instituições que fomentam o cruzamento de diversas áreas do saber, semeando a inovação e o empreendedorismo, respondendo aos desafios da saúde e bem-estar das suas populações envelhecidas, criando oportunidades de negócio e emprego qualificado para a população jovem, são indispensáveis e quase o imperativo nacional. A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, com a criação do Lar Reis do Nabão, que promove várias respostas sociais, coloca-se neste universo do terceiro setor, que, como diz Daniel Bessa, na última edição do Expresso, emprega 1 milhão de pessoas em atividades desta natureza, que pode custar em salários diretos 10 mil milhões de euros por ano, com receitas de 2 mil milhões para a Segurança Social. Isto obriga a enquadramentos gestionários de modo a tornar eficiente e regulável as ações diretivas e de fiscalização. A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, no próximo dia 27 de setembro, vai promover a realização de uma Assembleia Geral para alterações estatutárias, de acordo com o Decreto-Lei 172-A/214 de 14 de 11, que aprova o Estatuto IPSS, caminhando no sentido de se dotar de meios para a concretização de propostas inovadoras na área da segurança social e da saúde. Importa inovar soluções para, em domicílio, dar apoio e respostas aos nossos idosos. Tudo isto é possível num quadro de grande dedicação de muitos associados, em especial dos órgãos sociais e os trabalhadores da instituição.
A nota do dia com António Ribeiro Mendes, no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.